77ª reunião ordinária, sexta temática da Câmara Municipal de Silvianópolis, Estado de Minas Gerais, em 2 de setembro de 2019, na terceira sessão legislativa da legislatura 2017-2020. Tendo na presidência da mesa para esse trabalho legislativo o vereador Lúcio Tadeu Andrade Peixoto. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras e também pessoas que aqui vieram para dar-nos o prestígio de suas presenças, participando dos assuntos do nosso município de Silvanópolis. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Legislativa. Boa noite a todos. Já está a reunião, já começou, hein? Seguindo a tradição da casa, vamos pedir a Deus que nos ajude a realizarmos bem os nossos trabalhos no transcorrer da presente reunião ordinária. E é nesse espírito de fé que peço à vereadora Sueli Aparecida Beraldo, vai parar de falar, para que ofereça a Deus uma oração em nome do povo, em nome de todos presentes nesta casa de leis. E depois continuaremos em uma pequena pausa, em particular momento em reflexão.
Senhor, dá-me inteligência para entender o que é política. Coragem para vencer o egoísmo e doar alegremente meu tempo em favor do meu povo. Compreensão para perceber o verdadeiro significado do interesse público. Sabedoria para não apegar demais aos meus desejos pessoais. Discernimento para compreender o sentido real da confiança que meus eleitores depositaram em mim. Fé para acreditar que o Senhor me ama e abençoa o meu trabalho no legislativo. Amém.
Amém. Voltando à nossa reunião ordinária de hoje, solicito a nossa colega vereadora Viviana Aparecida Neres Silva, secretária da Câmara, para que confira na lista do livro de presenças da reunião e diga-nos em quantos colegas, vereadores e vereadoras vieram e se encontram presentes no plenário para a realização dessa reunião ordinária.
Senhor presidente, no livro de registros de comparecimentos para esta reunião temática, a lista das presenças aponta-nos ao exame feito por essa secretária na mesa, nos asseguram que no momento encontram-se presentes em número de 9 agentes políticos, entre vereadoras e vereadores.
Confirmo que as exigências regimentais necessárias à abertura da presente reunião ordinária temática dessa Casa Legislativa é assim, asseguradas que todas estão satisfeitas neste momento, que são 19 horas e 15 minutos, é que digo, sob a proteção de Deus, em nome do povo do município de Silvanópolis, Estado de Minas Gerais, declaro aberta a 27ª reunião ordinária e a 6ª temática da Câmara Municipal de Silvanópolis no presente exercício, neste dia 2 de setembro de 2019. Primeira parte da reunião ordinária temática. Expediente. Espaço que se desdobra em dois segmentos vindo. A seguir, o pequeno expediente no qual vêm as matérias. Dentro desse pequeno expediente, coloco em aberto as vereadoras e os vereadores para que aqueles que tenham intenção de utilizar o uso da palavra na tribuna, que agora façam as suas inscrições na página específica para o uso da palavra, no espaço aberto à tribuna nesta reunião. Como não houve vereadores, meu pequeno expediente está encerrado. Vamos aos expedientes recebidos e outros em trâmite da Câmara Municipal e outros atos e atividades administrativas ou legislativas encaminhadas aos respectivos destinatários vindo. Expediente recebido do Prefeito Municipal. No espaço em expediente, reservar as matérias recebidas do chefe do Poder Executivo do município, a pauta da presente reunião ordinária vem trazer os expedientes contendo assuntos procedentes do gabinete do senhor Prefeito Municipal, ou de seus secretários municipais, ou ainda de seus assessores, ou de outros servidores, em nível de apoio à administração municipal, em serviços necessários à condução dos negócios públicos relativos ao povo e ao município de Silvanópolis, sendo os seguintes. Ofício número 160/2019, a esta presidência, em que o senhor prefeito municipal vem informar a esta casa legislativa sobre a receita corrente líquida referente ao mês de junho de 2019. Vamos à leitura.
Ofício número 160/2019, de 22 de agosto de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Silvanópolis, Minas Gerais. Assunto: atendimento ao ofício número 029/2019 do gabinete da Secretaria da Presidência da Câmara Municipal de Silvanópolis, de 16 de julho de 2019. Vitor Nery de Moraes, prefeito municipal de Silvanópolis, Minas Gerais, vem
que dia foi, né?
Em atendimento ao ofício número 029/2019 de 16 de julho de 2019, informar a receita corrente líquida no mês de junho de 2019. Mês de junho de 2019, o valor R$ 1.217.847,89. Sendo só para o momento, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos, caso sejam necessários. Atenciosamente, Vitor Nery de Moraes, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Luiz Tadeu Andrade Peixoto, presidente da Câmara Municipal.
Ofício número 161/2019, a esta presidência, em que o senhor prefeito municipal vem encaminhar decretos expedidos pelo Poder Executivo do município nos meses de maio, junho de 2019. Vamos à leitura.
Ofício.
Mas eu vou ler só os maiores ali, não vou, eu vou ler só os.
Tudo isso aqui?
Não, vamos ler só o. Abre, deixa eu mostrar. Só a manutenção de idade de recursos com débito, na ordem aqui, ó. E o valor, tá vendo?
Tá.
Então, mas de junho e julho? Tá. De maio e junho, já estamos em setembro.
Ofício número 161 de 2019, de 22 de agosto de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Silvanópolis, Minas Gerais. Assunto: encaminhamento de decretos dos meses de maio e junho de 2019. Vitor Nery de Moraes, prefeito municipal de Silvanópolis, Minas Gerais, vem pelo presente encaminhar a cópia dos decretos número 019 de 2019, 020 de 2019 e 22 de 2019. Sendo só para o momento, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos, caso sejam necessários. Atenciosamente, Vitor Nery de Moraes, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Luiz Tadeu Andrade Peixoto, presidente da Câmara. Prefeitura Municipal de Silvanópolis, decreto número 19 de 2019, lei número 923 de 2018, abre créditos suplementares e dá outras providências. O prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, decreta: artigo 1º, são abertos créditos suplementares às dotações do orçamento vigente no valor de R$ 268.067, distribuídos nas seguintes dotações: precatórios e cumprimentos de sentenças judiciais.
Só isso para o valor agora.
Valor R$ 15.000. Manutenção das atividades do ensino fundamental, R$ 21.120. Manutenção do transporte escolar, R$ 7.900. Manutenção das atividades do ensino pré-escolar, R$ 2.740. Manutenção das atividades do serviço de saúde, R$ 11.840. Outro serviço de terceiros, R$ 18.400. Transferência de recursos do SUS para atenção básica, R$ 15.000. Equipamentos e material permanente, R$ 44.035. Manutenção da atividade da assistência social municipal, R$ 300. Outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, R$ 900. Transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, R$ 800. Manutenção das atividades de limpeza pública municipal, R$ 54.649. Manutenção de praças e jardins, R$ 5.000. Manutenção dos serviços municipais de estradas de rodagens, R$ 28.000, totalizando R$ 238.067. Artigo 2º. Como recursos, a abertura de créditos suplementares autorizados no artigo 1º deste decreto ficam anulados parcial ou totalmente as seguintes dotações: encargos sobre pagamento de empréstimos e parcelamento de dívida, R$ 15.000. Manutenção das atividades do ensino fundamental, R$ 21.120. Outros serviços de terceiros, R$ 25.183. Programa Brasil Alfabetizado, R$ 2.740. Material de consumo, R$ 7.900. Manutenção das atividades da gestão municipal da saúde, R$ 30.000. Programa de apoio ao combate às drogas, R$ 11.840. Receita de impostos e de transferência de impostos vinculados à saúde, R$ 5.840. Receita de impostos de transferência de impostos vinculados à saúde, R$ 6.000. Manutenção das atividades do PSF, R$ 2.000. Assistência médica e odontológica aos munícipes, R$ 30.435. Manutenção de atividades de assistência social municipal, R$ 300. Equipamentos diversos para serviços de assistência social municipal, R$ 900. Manutenção das atividades do
Conselho Municipal
da Criança e do Adolescente, R$ 30.000. Manutenção das atividades de limpeza pública municipal, R$ 233. Manutenção de praças e jardins, R$ 5.000. Manutenção de atividades de serviços urbanos municipais, R$ 27.416. Construção e melhoramento em prédios públicos municipais, R$ 28.000, totalizando R$ 238.067.
Pronto. Tem um outro decreto lá.
O outro decreto, gente, que foi de... Eu li o 019, agora é o 020, né? Decreta, artigo 1º, ficam abertos créditos suplementares às dotações do orçamento vigente no valor de R$ 35.940,00, distribuídos nas seguintes dotações: precatórios e cumprimentos de sentenças judiciais,
R$ 35.940,00.
Artigo 2º, como recursos, a abertura de créditos suplementares autorizado no artigo 1º deste decreto, fica anulados parcial ou totalmente as seguintes dotações: Programa de Incentivo ao Produtor Rural, R$ 17.000. Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria, R$ 13.000. Manutenção do Projeto Clínica de Fisioterapia Municipal, R$ 1.200. Programa de Apoio ao Combate às Drogas, R$ 1.960. Ampliação e melhoramento no sistema de esgotos sanitários, R$ 200, totalizando R$ 35.940.
Está anulando umas coisas aí, parece que é tão importante, né, gente? Não sei, viu?
Incentivo ao produtor rural, ele está anulado?
Está anulado, produtor rural, combate às drogas, tem já também.
Aonde que é esse combate às drogas?
Não, está cancelado dessa parte. Se fosse fazer... Se fosse fazer alguma política pública aí. Não, se for total, não.
Não, ela produtor rural 17.
Se for. Depois fala que não tem política pública para esse tipo de coisa, mas anula tudo, não faz nada, ué.
Mas você está anulando para usar isso aí?
Tá, não, esse aqui pagou precatório, R$ 30.000 de sentença judicial. O outro, agora o outro primeiro ali, ele. O que ele. Foi o precatório também. Precatório, ensino fundamental, transporte escolar, atividade para a escola, manutenção do PSF. Aqui ele fala total, ele não fala que é total, ele fala...
Total e parcial.
E parcial. Eu não sei o que foi total, o que foi parcial.
Não, ele
não sabe. Eu não sei o que é a dotação, tem que ver depois. Quem quiser conferir, tem que pegar lá embaixo nas fichas do orçamento e olhar. pode ler o 21.
E tem o decreto número 22/2019. É, precatórios e cumprimento de sentenças judiciais, R$15.000 e dos R$15.200. Manutenção das atividades do ensino fundamental, R$2.200. Capacitação dos professores do ensino fundamental, R$4.000. Manutenção do transporte escolar, R$15.000. Outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, R$32.144. Manutenção da creche, R$2.500. Manutenção de atividades de ensino pré-escolar, R$2.575. Manutenção da atividade do serviço de saúde, R$13.727. Outro serviço de terceiros, R$8.000. Participação do Consórcio Intermunicipal de Saúde, SISAMESP, R$33.484. Manutenção das atividades do PSF, R$15.273. Assistência médica e odontológica a munícipes, R$1.950. Manutenção de atividades da assistência social municipal, R$300. Manutenção das atividades de limpeza pública municipal, R$61.945. Manutenção de praças e jardins, R$4.090. Manutenção dos serviços municipais de estradas de rodagens, R$50.770. Totalizando R$265.158. Veículos e equipamentos do gabinete e secretaria-geral, R$7.200.
Nossa, é no logo agora, né? Isso fica no lado.
Ah, é o artigo 2º. Como recursos, a abertura de créditos suplementares autorizados no artigo 1º deste decreto ficam anulados parcial ou totalmente as seguintes dotações. Veículos e equipamentos do gabinete e secretaria-geral, R$7.200. Manutenção da administração e coordenação dos serviços da administração da fazenda, R$8.000. Manutenção das atividades do ensino fundamental, R$2.200. Manutenção das atividades do ensino fundamental, R$11.900. Programa Brasil Alfabetizado, R$2.575. Construção e melhoramentos em prédios públicos municipais, R$20.244. Programa de apoio aos estudantes do ensino médio, R$12.500. Manutenção do ensino universitário, R$6.000. Manutenção de creches, R$4.100. Manutenção de atividades do ensino pré-escolar, R$10.900. Manutenção de atividades de administração, serviços culturais, R$2.500. Apoio à realização de festas cívicas e populares, R$14.745.
Estão pedindo dinheiro para fazer festa, agora anulou 14 mil de atividade da festa, não dá para entender um negócio desse. Não entendo. É, ali você tinha dotação de 14 mil para você fazer algum tipo de... ajudar nas festas aí. Pô. Aí agora tirou 14 mil. Eu não estou entendendo mais essas...
Mas você usou o que com essa dotação?
Está no começo lá, o que você prometeu.
Pagar outras com o quê?
Não, está no começo lá que ela deu.
14 mil é bastante.
É, ué. Não, ele usou para... Não, o começo, o decreto é da seguinte forma. No comecinho que é lido ali, ele fala onde ele colocou o recurso. Suplementou as dotações. E eu... Depois ele tira desse lugar para jogar naquele primeiro que foi lido.
Mas e por que eles não fazem o ano inteiro programado? Não tem uma contadora lá para isso?
É que tem muita coisa aqui que é... Não sei se esse dinheiro vem... Dinheiro? Não, dinheiro não. Fica essa dotação nessas contas, entendeu? São contas específicas.
Mas a mesma contadora não mudou, então você sabe todo ano que é feito, o que é gasto.
Mas uma coisa, suplementar tem que acontece mesmo, independentemente. Tem que ter.
É.
Só que isso aqui também é de junho, é de que mês que é?
Maio,
junho, vocês já estão em setembro. A lei fala que é 15 dias depois que foi decretado. A gente não cobrou, para você ver, que chegou agora. É feito lá em cima e manda depois para nós 3 meses, o mês vai falar o que agora.
Eu fiz para ele, não da casa, por que 3 meses depois ele mandou? Não está nem para ele.
Obrigação é, suplementou é 15 dias só para a Câmara. Está sem essa Câmara. Está na lei aí, ué.
Pode ser?
Pode mandar, ué. Não, a gente pode cobrar falando aqui porque está vindo tão atrasado esse decreto para a gente saber. Porque a gente, a gente fica perdido. Eu não sei onde que gastou. Eu. Gastou aí quase uns 40 mil de precatório. Não sei onde que gastou. Tem tanta sentença. É. Suplementou ali é 15 dias, a lei fala. Tem um artigo da lei orgânica que fala. Não, e a gente fica sabendo também. Você pode questionar, perguntar agora depois de 3 meses e fazer o quê?
O advogado
lá diz que tudo é oficial, porque tá. Não. Acabou os três, né? Já deu os três?
Não, não. Terminando, gente.
Ah, tá.
Manutenção de campo de futebol e unidades esportivas. R$4.800.
Tirou.
Manutenção de atividades de serviço de saúde.
Tirou do quê? Não põe nada lá.
Não, mas tem anotação, ué.
Tem anotação.
Não, mas para guardar, porque eu uso.
Aqui fala material de consumo, R$4.800. É, manutenção de atividades de serviço de saúde, R$14.993. Manutenção do projeto clínica de fisioterapia municipal, R$3.980. Manutenção e reparos em unidade de saúde, R$9.970. Programa de apoio ao combate às drogas, R$4.283. Manutenção e reparos em unidade de saúde, R$9.201. Manutenção do projeto Farmácia de Minas, R$6.027. Manutenção das atividades com transportes da saúde, R$12.000. Aquisição de medicamentos para doação a munícipes, R$1.950. Muito pouco. Manutenção de atividades, muito pouco, hein? A manutenção de atividades da assistência social municipal, R$300. Manutenção das atividades
do conselho,
conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, R$6.000. Manutenção de atividades de limpeza pública municipal, R$20.000. Manutenção de praças e jardins, R$1.590. Manutenção dos serviços municipais de estradas de rodagens, R$30.000, totalizando R$265.158. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, entra em decreto.
Este decreto.
Entra este decreto em vigor na data de sua publicação. Silvianópolis, 3 de junho de 2019. Vitor Nery de Moraes, prefeito municipal.
É maio e junho.
Maio e junho.
Porque até então, se a gente fosse, se for dentro do mês, dá para a gente questionar e perguntar agora. Bora. Agora vamos voltar à leitura, expediente do prefeito ainda, gente. Vamos voltar à leitura da matéria do projeto de lei complementar número 3 de 2019, de 28 de 2019, da iniciativa do senhor prefeito municipal, que vem, o chefe do Poder Executivo do município, vem trazer sua proposta que estabelece as normas do Estatuto dos Servidores Públicos de Silvianópolis. Então, nós paramos aquele dia no...
Nós paramos no...
139, né?
Artigo 139.
Vamos continuar, então. A partir agora do 140. Vamos começar a entender. Meu amigo, boa noite.
Boa noite.
Todo mundo está na mão aí? Capítulo 5º das penalidades. Artigo 140. Considera-se infração disciplinar o fato praticado pelo servidor com violação dos deveres e das proibições decorrentes desta lei. Artigo 141. São penas disciplinares administrativas na ordem crescente de gravidade. Primeira, advertência. Segundo, repreensão. Terceira, suspensão. Quarta, destituição de cargo em comissão. Quinta, cassação de disponibilidade. Sexta, demissão. E sete, cassação de aposentadoria. Parágrafo 1º. Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas as naturezas e a gravidade da infração, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os antecedentes funcionais e o nível de responsabilidade funcional do servidor. Então, aqui colocou a ordem aqui, como é que vai ser, né? Primeira advertência, é assim, bem seguindo ali o que pode ser feito.
Sim.
Parágrafo 2º. Não será aplicada ao servidor mais que uma pena disciplinar por infração. Parágrafo 3º. No caso de acúmulo de infrações ligadas a um só fato, cabe à autoridade competente aplicar a pena mais grave. Então, reincidiu duas, três vezes as advertências, aí já vai para a pena mais grave. Sim, geralmente é três, né? Três advertências e já vai para frente. Parágrafo 4º. As penas previstas nos incisos 2º e 7 deste artigo serão registradas no prontuário individual do servidor. Parágrafo 5º. A absolvição e a revisão serão averbadas à margem do registro das penalidades. Parágrafo 6º. As penas disciplinares têm somente os efeitos previstos em lei. Parágrafo 7º. A autoridade cabe mencionar sempre a causa da penalidade e seu fundamento legal. Artigo 142. A pena de advertência será aplicada verbalmente nas infrações de natureza leve, visando sempre o aperfeiçoamento profissional do servidor. Artigo 143. A pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de desobediência ou reincidência em infração sujeita à pena de advertência. Artigo 144. A pena de suspensão disciplinar, que não poderá exceder 90 dias, será aplicada nos casos de falta grave ou de reincidência em infração sujeita à pena de repreensão implicando, primeiro, na perda da remuneração durante o período de suspensão. Segundo, na perda para todos os efeitos de tantos dias quantos tenham durado a suspensão. Então, dependendo da suspensão, aí vai ser 90 dias sem receber. Sem remuneração. Artigo 145. São, dentre outros, motivos para a suspensão disciplinar. Primeiro, deixar de cumprir os deveres previstos nesta lei. Segundo, incidir nas proibições previstas nesta lei. Parágrafo 1º. Será aplicada a suspensão disciplinar de até 30 dias ao servidor que, sem justa causa, deixar de submeter-se a exame médico determinado por autoridade competente, revogada a suspensão assim que for realizado o referido exame. Parágrafo 2º. A pena de suspensão disciplinar será estendida ao responsável imediato, quando este não tomar as devidas providências, permitindo a presença do servidor violento, alcoolizado ou drogado no setor de trabalho. Isso aí agora há pouco comentamos lá embaixo, Luciano, essa questão, que se o chefe imediato, ou um chefe de sessão, ou o próprio encarregado, se ele vê uma pessoa lá bêbada, fazer uma coisa errada e não tomar providência, ele que vai responder. Artigo 146. São, dentre outros, motivos determinantes para a destituição do cargo em comissão. Primeiro, atestar falsamente a prestação do serviço extraordinário dos subordinados. Então, atestar falsamente a prestação de serviço extraordinário. Por exemplo, você vai marcar uma hora extra aí para um funcionário que ele não fez a hora extra. Aí o comissionado já perde o serviço na hora. Não cumprir ou tolerar que se descumpra a jornada de trabalho. Terceiro, promover ou tolerar o desvio regular de função. Retardar a instrução ou o andamento do processo. Quinto, coagir ou aliciar subordinados com objetivo de qualquer natureza. E sexto, deixar de prestar aos órgãos as informações a que é obrigado em razão do cargo. Isso aqui é muito bom, porque tem como, senão, né? Parágrafo único. A destituição de cargo em comissão, no caso do servidor não ocupante de cargo efetivo, implicará nas mesmas consequências da demissão. Então, se ele for comissionado e não for efetivo, está fora do quadro. Se ele for efetivo, ele volta para o serviço dele. Artigo 147. A pena de demissão será aplicada nos casos de crime contra a administração pública, nos termos da lei penal. Segundo, abandono de cargo. Terceiro, inassiduidade habitual. Quarto, embriaguez habitual em serviço. Quinto, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Sexto, incontinência pública e escandalosa e prática de jogos proibidos dentro da repartição e embriaguez habitual. Isso aqui já é demissão direta. Sexto, insubordinação grave em serviço. No sétimo, né? Oitavo, decídia no desempenho das funções. Essa palavra decídia, eu não sei. A gente pode pesquisar. O que é? Preguiça? Vou marcar aqui então para a gente saber, que eu não sabia. Preguiça. Nove, ofensa física grave em serviço contra servidor ou particular, salvo se em legítima defesa própria ou de outrem. 10. Aplicação regular do dinheiro público. 11. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público. 12. Reincidência em infração sujeita às penas de destituição de cargo em comissão e suspensão. 13. Condenação criminal do servidor transitada em julgado caso não tenha havido suspensão da pena. 14. Corrupção. Parágrafo 1º. Considera-se abandono de cargo a ausência do servidor sem causa justificada por 30 dias consecutivos ou mais. Parágrafo 2º. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificável por 60 dias ou mais, interpoladamente durante o período de 12 meses. Então, 60 dias. Durante o período do ano, sem justificativa, já é caso de demissão. É. Parágrafo 3º. A pena de demissão implica, primeiro, na exclusão do servidor do quadro do Serviço Público Municipal. Segundo, na impossibilidade de reingresso do demitido antes de decorridos 5 anos de aplicação da pena. Artigo 148. Será cassada a disponibilidade se ficar provado em processo que o servidor, primeiro, praticou quando em atividade qualquer das faltas pelas quais é cominada a pena de demissão. Segundo, ilegalmente cargo ou função pública. Terceiro, praticou usura ou advocacia administrativa. Parágrafo 1º. Será igualmente cassada a disponibilidade do servidor que não assumir no prazo legal o exercício do cargo no qual for aproveitado. Parágrafo 2º. A cassação da disponibilidade implica nas mesmas consequências da demissão. Será igualmente cassada a disponibilidade do servidor que não assumir no prazo legal o exercício do cargo no qual for aproveitado. Então anota para mim essa dúvida aí. Sim. Não, mas aí deve ser aproveitar a disponibilidade, né? Quer dizer que ele está em outro cargo. Entendeu? Vai ser aproveitado mesmo. É. Parágrafo 2º. Artigo 149. Será cassada a aposentadoria do servidor se ficar provado que o inativo obteve ilegalmente a aposentadoria. Segundo, praticou quando em atividade qualquer das faltas para as quais é cominada na lei pena de demissão. Praticou quando... Será cassada a aposentadoria do servidor que ficar aprovado que o inativo obteve legalmente a aposentadoria, tudo bem. Agora, praticou em atividade qualquer das faltas nas quais é cominada a lei de demissão. Mas se ele for demitido antes, não tem como ele ter aposentado, né? Sim, porque eu não entendi. Se ele foi demitido antes da lei de demissão, eu não sei que está em processo de julgamento, alguma coisa, não pode ser... Marca isso aí para a gente saber. É. Parágrafo 1º. A cassação da aposentadoria implica na perda dos proventos, na impossibilidade de reingresso do cassado antes decorrido 5 anos da aplicação da pena. Mas no caso aí, por exemplo, você também tem que anotar isso segundo aí, na impossibilidade do reingresso do cassado. De repente ele aposentou e a conta foi feita errada. Ele não é culpado. Aí como é que vai ficar 5 anos? Então tem que ver o caso aí da impossibilidade do reingresso do cassado antes de decorrido 5 anos da aplicação. Porque, né, acontece às vezes de ter feito a contagem de tempo errado ali, não foi o próprio, né, e depois ele não é culpado. Ele aposentou ali sem saber que o tempo estava errado. Ué. Então ele não pode ficar aí impossível 5 anos, seu de pena. Né? Anota para ver isso aí. A gente não entende muito essa parte jurídica, não, mas é bom a gente perguntar. Parágrafo 2º. A cassação da aposentadoria se dará igualmente quando o aposentado não assumir no prazo legal o cargo para o qual for revertido. Aí, ó, tá aqui embaixo já. A cassação da aposentadoria se dará igualmente quando o aposentado não assumir no prazo legal o cargo para o qual for revertido. Então, quer dizer, cassou, ele volta para o cargo dele para trabalhar de novo. Nesse caso aqui. Não, mas aí, por exemplo, se você trabalhou na prefeitura durante... Você tem direito a trabalhar 25 anos só pelo cargo que você ocupa hoje. Se contou 25 anos lá e se aposentou. Depois o INSS fez uma contagem, deu 24 só. Você tem que voltar a trabalhar mais um ano para poder completar o tempo. É isso. Mas acontece no particular, acontece. Vou dar um exemplo aqui. O meu tio lá, o Faixa lá, ele aposentou na época. Depois ele, infelizmente, cortaram a conta do dia. Ele não voltou a trabalhar, mas cortou o benefício dele para poder reembolsar novamente o INSS. Ele teve que devolver o dinheiro.
Mas que absurdo, mas o erro do INSS.
E ele passou um período difícil aí, né, Ernesto? Por falta de... Não tem mais, não, correr, né? Então, depois tudo está marcado. A gente acabou de ler esse projeto aqui, gente, tudo está marcado, vai passar para a comissão, artigo por artigo, e já correr atrás. Artigo 150. Contado na data da infração, prescreverá na esfera administrativa. Contados da data da infração, prescreverá na esfera administrativa. 6 meses, a infração sujeita às penas de advertência e repreensão. 2º, 2 anos, a infração sujeita à pena de suspensão. 3º, 5 anos, a infração sujeita às penas de destituição de cargo em comissão, demissão, cassação da disponibilidade e aposentadoria. Parágrafo 1º, a falta capitulada como crime pela lei penal prescreverá juntamente com este. Então, durante 6 meses, vamos recapitular esse caso, 150 aqui. Durante 6 meses, a infração apenas é de advertência. Então, quer dizer que durante 6 meses, aquela pena está valendo. Você fez te deu uma advertência, só que você, de repente, desacatou lá o supervisor de lá. Te dá uma advertência. Durante 6 meses, está valendo. Se você fizer mais uma, duas, depois de 6 meses, ela acaba e começa de novo, você fizer de novo.
Aí zero.
Não é coisa de ponto na carteira. É 2? É 1 ano. Vamos lá, então. Parágrafo 1º. A falta capitulada como crime pela lei penal prescreverá juntamente com este. Parágrafo 2º. A abertura de sindicância ou de instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. A abertura de sindicância ou instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final. Se abriu a sindicância ou instauração de processo disciplinar, interrompe o prazo. Vai contando. Parágrafo 3º. Interrompido o curso da prescrição, este recomeçará a correr pelo prazo restante, aí, ó, viu? A partir do dia em que cessar a interrupção. Seção 1ª. Das circunstâncias agravantes e atenuantes. Artigo 151. São circunstâncias que sempre atenuam a aplicação da pena. Atenuar quer dizer que releva, né? Mas a prestação de mais de 5 anos de serviço ao município como... Primeiro, prestação de mais de 5 anos de serviço ao município como exemplar comportamento e zelo. 2º, confissão espontânea da infração. 3º, a inexistência de penalidades na ficha funcional do servidor. Então, essas circunstâncias que relevam a aplicação da pena. Artigo 152. São circunstâncias que agravam a aplicação da pena. O conluio com a prática da infração. Conluio é o... Fazer, chamar dois, três aqui e juntar ali. Quando vamos fazer um conluio aqui, nós aqui, e fazer uma coisa deu contra. Aí você conluiu, você chamou mais gente. É igual o Sebastião falou, igrejinha. Segundo, acumulação de infrações. Então isso aí só agrava. Isso aí agrava a vida do servidor. Quanto mais infração que tem, ele vai constar. Igual uma ficha criminal da pessoa aí. Você tem uma pena lá, ela fica registrada, né? Terceiro, reincidência genérica ou específica da infração. A mesma residência, a mesma genérica é igual. Ou a mesma coisa específica da infração. Quarto, ter o servidor se valido de sua condição de autoridade para a prática da infração. Parágrafo único. Dá-se a reincidência se o servidor comete nova infração após a sanção aplicada por decisão da qual não cabe mais recurso administrativo. Seção 2ª, da competência para aplicação da pena. Artigo 153. São competentes para aplicação das penas disciplinares. Primeiro, o prefeito e o dirigente superior de autarquia e fundação, quando se tratar de demissão, cassação, de disponibilidade e de aposentadoria, em destituição de cargo em comissão do servidor não efetivo. Então, aí, são competentes para aplicação. É o prefeito ou dirigente superior, né? No caso. Segundo, a autoridade do órgão imediatamente subordinado ao prefeito e ao dirigente superior da autarquia e fundação, em que tem exercício o servidor nos casos de suspensão disciplinar e de destituição do cargo em comissão. Então, no segundo aqui, ó, a autoridade do órgão imediato subordinado ao prefeito. No caso, né, dirigente de autarquia, a gente não tem aqui, a fundação, em que tem exercício o servidor nos casos de suspensão disciplinar e destituição de cargo em comissão. Então, quer dizer que se for um comissionado dentro de uma autarquia, ele pode, o servidor, não precisa ser o prefeito mandar ele embora, pode ser a autoridade ali. Terceiro, supervisor imediato do servidor nos casos de advertência verbal e repreensão. Então, por exemplo, um secretário de obras pode advertir alguém lá embaixo, não precisa o prefeito. Está aqui, ó, supervisor imediato do servidor. Nos casos de advertência verbal e repreensão, só verbal. Parágrafo único. A autoridade com competência para aplicação de pena maior, cabe também a competência para aplicação de pena menor. Então, quer dizer que tanto pode fazer o prefeito para os dois casos também. Título 6º do processo administrativo disciplinar. Capítulo 1º, das disposições gerais. Artigo 154. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Artigo 155. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Isso aí é mais complexo, hein, gente? As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração. Tudo bem. Desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante. Então, eu tenho que identificar o que eu estou te entregando, se estiver errado, e ainda colocar o endereço meu. Então, não tem denúncia anônima, né? Isso tem que ser... Não tem como ter denúncia anônima. Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. Artigo 156. A título de atos preparatórios para início de processo administrativo disciplinar, poderá a administração realizar investigação sumária e sindicâncias, resguardando o sigilo sempre que necessário. A gente tem que ver essa questão aqui dessa denúncia, ou seja, se eu denunciar uma pessoa, por exemplo, dentro lá, se vai ficar sigilo entre eu e a administração, para não acontecer de chegar um vazar lá, o próprio prefeito falar, o Lúcio esteve aqui, falou que você não está fazendo isso, aquilo, e jogar nas costas minhas, como eu sou responsável dele ter que mandar embora. Que a gente sempre sabe que acontece isso. Então a gente tinha que ter uma maneira de. Não, então. Então, mas eu vou identificar. Mas eu vou identificar para o superior imediato. Ele guardar o segredo e apurar. Não falar que eu estive lá e falei e mandar você embora. A gente tinha que resguardar essa maneira.
O que é isso? Você vai chegar e vai falar diretamente.
Não, mas não poderia, não pode. Se você for lá. Não, vou dar aquilo. Isso. Isso. Se ele falar lá, é.
Se falar, quem vai sofrer a punição é a pessoa que falou fulano. Porque aí tá cheio de falar, o fulano falou.
Então a comissão faz uma observação nesse caso aí pra gente ver o que pode ser feito. Sim. Mas é bom, por exemplo, você está vendo um. A gente tem órgão, a gente tem que se precaver, né?
Se é uma coisa grave, aí tem que, eu acho que tem que sigilo.
Tem que apurar. Então, enquanto não apurar, não pode falar o que você falou. Eu tenho que ficar quieto lá em cima, apurar, para depois falar, né? E nem falar quem falou, é. Que vou colocar o endereço meu lá e vou colocar meu nome completo, porque eu estou denunciando você.
Infelizmente, às vezes você está falando para ajudar, mas no fim da conta você fica sem.
É, justo, você acontece.
A pessoa que você ajudou e alertou ficou sendo
mal. Uau, vou ter que dar um. Vou ter que dar uma advertência para você aqui, mas não fui eu não, fulano de tal veio aqui, falou e tal, e isso aí é muito chato.
Só que não era, era para ele que eu comprei a lei lá. Não
é, nem fala nada, aí ele já mandar fazer uma sindicância e observar essa questão. Então, a marca aí se pode ser sigilo, marcou, né? Capítulo 2º, da sindicância, artigo 157. A sindicância será realizada por comissão, composta por 3 servidores designados por ato da autoridade que determinará sua abertura, cujo prazo da conclusão não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior. Parágrafo 1º. Ao designar a comissão, a autoridade indicará dentre os seus membros o presidente que, por sua vez, designará o secretário. Parágrafo 2º. Havendo indícios do fato e da autoridade da infração, o sindicante indicará os responsáveis e os convocará para depoimento pessoal. Parágrafo 3º. Fim da sindicância, o relatório será encaminhado à autoridade que determinou sua abertura, a qual dará os encaminhamentos devidos, segundo o que julgar cabível. Artigo 158. Tô de olho, né? Da sindicância poderá resultar: 1º, arquivamento do processo. 2º, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias. E 3º, instauração de processo disciplinar. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 3º, a sindicância precede o processo administrativo disciplinar, sendo-lhe anexada como peça informativa e preliminar. Artigo 159. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. Artigo 160. Na hipótese de relatório da sindicância concluir que a infração é capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará a cópia dos autos à autoridade policial ou ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo administrativo disciplinar. Então, gente, vamos parar por aqui hoje essa questão. Na semana, sem ser semana que vem, na outra, a gente termina o nosso, de ler o nosso corte. É, mais uma reunião termina. Então, vou marcar aqui para a gente saber onde que eu parei. Partiu e paramos no 160, né? Vereadoras e vereadores, foram estes os assuntos e matérias que recebemos do senhor prefeito municipal ou de seus assessores municipais, em razão de que todas essas matérias foram levadas a plenário dentro do expediente reservado ao chefe do Poder Executivo do município. E, neste momento, dou o mesmo por encerrado na presente reunião ordinária. Expediente reservado ao que foi recebido é diversos. Correspondências e outras comunicações em expediente e ou documentos recebidos de outras autoridades ou setor da sociedade civil em geral. Nada consta recebido pela Secretaria Administrativa Executiva. Sem assunto no espaço expediente reservado à matéria recebida diversa ou mesmo encerrado na presente reunião ordinária. Expediente da Câmara Municipal. Ofícios. Vamos apresentar para conhecimento em plenário os expedientes em ofícios, que no período de 27 de agosto ao dia 29 do mês, recém-encerrado, em que o Legislativo do município encaminhou ao senhor prefeito municipal de Silvanópolis, senhor Vitor Nery de Moraes. Vamos às leituras. Ofício número 128/2019, de 27 de agosto de 2019, em que a presidência da Câmara Municipal leva ao senhor prefeito municipal sobre informações aprovadas em plenário pelo requerimento número 3/2019, em questionamentos da vereadora Sueli Aparecida Beraldo sobre os táxis que estão rodando com placas autorizadas com permissão e licenças como tal para atividade no município de Silvanópolis. Vamos à leitura.
Ofício número 128 de 2019 do Gabinete da Secretaria da Presidência da Câmara Municipal de Silvanópolis, em 27 de agosto de 2019. Excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal. Assunto: a Presidência da Câmara, em atenção ao requerimento número 003 de 2019 da vereadora Sueli Aparecida Beraldo, aprovado em plenário, requer ao chefe do Poder Executivo Municipal informações quanto à atividade de táxis no município. Quantos táxis possuem a permissão, licença para o desempenho da atividade no município? Quantos pontos de táxis autorizados o município possui? Solicita cópia das licenças fornecidas pelo Poder Executivo Municipal no exercício 2017-18, aqueles que exerceram atividades no município. Atenciosamente, Luiz Tadeu Andrade Peixoto, presidente da Câmara, excelentíssimo senhor Vitor Nery de Moraes, prefeito municipal.
Ofício número 129/2019, de 27 de agosto de 2019, em que a presidência da Câmara Municipal leva ao senhor prefeito municipal matéria em assunto o requerimento número 5/2019, de iniciativa do vereador Luciano Martins Ananias, que pede ao prefeito municipal para que, por sua Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, faça manutenção em rito de extrema urgência, recapeamento em vias públicas da cidade, em especial, a Travessa Vicente Benedito Nogueira.
Ofício número 129 de 2019, do Gabinete da Secretaria da Presidência da Câmara Municipal de Sorianópolis, em 27 de agosto de 2019. Excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal. Assunto: a Presidência da Câmara, em atenção ao requerimento número 005 de 2019, do vereador Luciano Martins Ananias, aprovado em plenário, requer ao chefe do Poder Executivo Municipal que realize manutenção das vias logradouras do município. Vem ao chefe do Poder Executivo Municipal requerer, em vista de vários pedidos de usuários e moradores de nossa cidade, para que, através da Secretaria de Obras ou pela contratação de uma prestadora de serviços, se faça com extrema urgência o recapeamento das vias do município, inclusive da Travessa Vicente Benedito Nogueira, próximo ao Lava Jato, que se encontra em situação quase intransitável devido à vala que se formou no local. Atenciosamente, Luiz Tadeu Andrade Peixoto, presidente da Câmara, excelentíssimo senhor Vitor Nery de Moraes, prefeito municipal.
Ofício número 130/2019, de 27 de agosto de 2019, em que esta presidência encaminha ao senhor prefeito municipal indicações número 43, de iniciativa da vereadora Dejane Domingues da Silva, que indica ao senhor prefeito para que estenda o atendimento do PSF nos dias de sábado, domingo e feriados em favor da população. E a indicação número 45, de iniciativa da vereadora Ana Tereza Beraldo, que solicita providências em favor do estado rural do bairro Congonhalzinho. Vamos à leitura.
Ofício número 130 de 2019, do Gabinete da Secretaria da Presidência da Câmara Municipal de Silvanópolis, em 27 de agosto de 2019.
Excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal. Assunto. A presidência da Câmara encaminha ao senhor prefeito municipal as indicações números 043 e 045 de 2019 do plenário da Câmara Municipal de Silvanópolis, aprovada na 26ª reunião ordinária, quinta deliberativa, em 26 de agosto do corrente. Luz Tadeu Andrade Peixoto, presidente da Câmara Municipal, pode ir direto?
Pode ir direto.
Encaminha conforme abaixo. Indicação número 043 de 2019, do plenário da Câmara Municipal de Silvanópolis, de 9 de agosto do corrente, que solicita e sugere ao senhor prefeito municipal que possibilite o funcionamento do PSF, Unidade de Programa da Saúde, aos sábados, domingos e feriados, para atendimento à população. Indicação número 045 de 2019, do plenário da Câmara Municipal, de 9 de agosto do corrente, que solicita e sugere ao senhor prefeito municipal para que realize um aterro em elevação na parte baixa do leito da estrada do bairro rural de Congonhalzinho, entre o trecho que se estende entre a igreja e a subida do morro até a residência do senhor Jesus Morro. Atenciosamente, Luz Tadeu Andrade Peixoto, presidente da Câmara. Excelentíssimo senhor Vitor Neri de Moraes, prefeito municipal.
Ofício número 131/2019, de 28 de agosto de 2019. Em que encaminhamos ao senhor prefeito municipal cópia do calendário das reuniões ordinárias a se realizarem nessa Casa Legislativa no decorrer do mês de setembro de 2019. Vamos à leitura.
Ofício número 131/2019, do gabinete da Secretaria da Presidência da Câmara Municipal de Silvanópolis. Em 28 de agosto de 2019. Excelentíssimo senhor. Cadê? Prefeito Municipal, assunto. A presidência da Câmara encaminha ao Executivo Municipal cópia do calendário da terceira sessão legislativa, legislatura 2017-2020, das reuniões ordinárias no mês de setembro de 2019. Luz Tadeu Andrade Peixoto, presidente da Câmara Municipal, dentro da atribuição da linha C do inciso 24 do artigo 69 da mesma lei orgânica, vem encaminhar a Vossa Excelência cópia do calendário da terceira sessão legislativa, legislatura 2017-2020, das reuniões ordinárias do mês de setembro de 2019.
Pronto, só isso. Trago para conhecimento em plenário a resolução número 8/2019, de 28 de agosto de 2019, recentemente em que se deu aprovação do projeto de resolução número 8/2019, de 20 de agosto do corrente, na reunião ordinária do dia 26 de agosto de 2019. Vamos à leitura.
Câmara Municipal de Silvanópolis, Minas Gerais, no exercício 2019.
Só isso.
Luz Tadeu Andrade Peixoto, presidente da Câmara.
Agora vamos apresentar o nosso calendário legislativo para as nossas reuniões ordinárias, programadas para o mês de setembro de 2019.
Calendário do Legislativo, terceira sessão legislativa, legislatura 2017-2020, exercício 2019. Segundo período, reuniões ordinárias para o mês de setembro de 2019. 27ª reunião, no dia 2 de setembro de 2019. Reunião temática. 28ª reunião, no dia 16 de setembro.
A gente emendou quem quiser viajar no sábado, 7 de setembro,
e aproveitava.
Só isso.
29ª, no dia 23, reunião temática.
Qual a dúvida?
30ª reunião,
não entendendo,
no dia 30
de setembro,
já
falei isso umas 10 vezes,
2019, reunião deliberativa.
Não estou entendendo, viu?
Silvianópolis, 26 de agosto de 2019.
É emendou o feriado.
Luz Tadeu Andrade Peixoto, presidente
quem,
da Câmara.
Sábado é feriado, 7 de setembro. Aí...
Não tem jeito de eu ler.
Fica à vontade, desculpa.
Datas comemorativas. Setembro de 2019. Dia 1º, aniversário.
aniversário da vereadora Sueli Aparecida Beraldo, que foi domingo passado, né? Ontem. É.
Ah, então?
Dia 7, dia da independência do Brasil. Dia 8, aniversário da vereadora Dejane Domingues. Dia 9, dia do administrador.
Vou marcar dia 8 aqui.
Número 4.769, de 9 de setembro de 1965. Dia 17, dia da compreensão. Dia 18, dia dos símbolos nacionais. Dia 20, dia da
invenção
Farroupilha. Dia 21, dia da árvore. 22, dia da juventude. Dia do folclore, início da primavera. 23, aniversário da vereadora Viviane Aparecida. Né, Silvio?
Beleza. Vamos lá. Da parte da Câmara Municipal, foram essas matérias que constavam os assuntos legislativos municipais na pauta do dia. E não havendo nada mais para ser tratado na parte da Câmara Municipal, dou o mesmo por encerrado na presente reunião ordinária. Ao encerrarmos os assuntos da pauta de responsabilidade do Legislativo do município, terminam também os espaços reservados às matérias recebidas de poderes constituídos e de entidades e de órgãos que compõem a sociedade organizada em geral. E com isto, encerrando-se a primeira parte da reunião ordinária, que foram concluídas que estão essas duas fases em seguimentos do grande expediente. Como a presente reunião ordinária temática não necessita de fazer intervalo regimental entre as duas partes de nossos trabalhos legislativos, a partir desse momento vamos passar... Após verificarmos que a reunião permanece em seu plenário com o mesmo número regimental de vereadores e vereadoras, vamos de imediato passar da segunda parte da nossa reunião ordinária vindo. Segunda parte da reunião ordinária temática, dia 2 de setembro de 2019. Segmento 1. Nessa segunda parte de nossos trabalhos, que hoje estamos tratando sobre assuntos temáticos, sobre as matérias apreciadas e discutidas, estão sendo uma reunião temática. Não teremos matérias a serem deliberadas dentro do espaço reservado na ordem do dia, nessa segunda parte de nossos trabalhos. E assim, ocorrendo, declaro a ordem do dia encerrada a presente reunião ordinária. Passando para o segmento número 2, dentro da segunda parte da reunião temática que hoje realizo como debate livre. Este espaço é restrito entre os vereadores e vereadoras para explicações pessoais em relação a algum assunto que tenha tratado durante o transcorrer da presente reunião temática e que necessita de esclarecimentos. Debate livre. Então, se algum de nossos colegas tem alguma necessidade de solicitar ou dar explicações sobre o assunto da reunião, ou tenha e queira se expor em algum comentário a ser passado entre os demais, poderá estar fazendo em breve os comentários. Sim. Então, nada a ser dito. Agora coloco para conhecimento das vereadoras, dos vereadores e demais pessoas que se encontram nessa sala de reuniões sobre a pauta da 27ª reunião ordinária, a nossa sexta temática realizada aqui em nossa Casa de Leis, nesse dia 2 de setembro de 2019, conforme em conta no site, publicada no artigo 92A, concordando com o artigo 92C do Regimento Interno da Câmara Municipal de Silvianópolis. Quero lembrar neste momento que, tão logo, em seguida ao encerramento da presente reunião ordinária temática, estaremos realizando uma reunião extraordinária, por sinal, a primeira no presente exercício, em que trataremos, conforme convocação, sobre dois assuntos de mesma espécie e natureza, normativas, ou seja, para dar ordem do dia, o projeto de resolução número 9/2019, orçamento da unidade orçamentária Câmara Municipal, matéria tempestiva, em que entra em plenário em rito de apreciação de urgência especial, e outra matéria formalizada em projeto de resolução número 10/2019, que autoriza a antecipação de devolução do saldo remanescente de caixa da unidade orçamentária Câmara Municipal ao Caixa Central do Município, antes do encerramento do exercício 2019. Então, logo mais, iremos tratar sobre estes assuntos no Legislativo. Então, também quero dizer aqui, né, que domingo foi o aniversário da vereadora Sueli Aparecida Beraldo, e dizer à vereadora que esse momento se repita por muitos, muitos anos, e que Deus dê muita saúde, paz, compreensão, e que se vim para ajudar, que venha sempre. Vim para ajudar, agora não vou ajudar, fica para lá mesmo, né? Ai, ai. Senhor? Ah, tá. Encerramento da reunião ordinária do dia 2 de setembro de 2019. Senhoras vereadoras, senhores vereadores e pessoas do auditório, nada mais consta para tratarmos na reunião ordinária que hoje se realizamos nessa Casa Legislativa. E agora faço a todos o convite para voltar nessa sala de reuniões Carlino de Moraes Dutra, nesse Palácio Lava Pés, no dia 16 de setembro de 2019, dentro do horário regimental das 19 horas, para realizarmos a 28ª reunião ordinária deliberativa no presente exercício, onde encontram-se em trâmite pelo processo legislativo nesta Câmara Municipal, em estágio de exposições de conteúdos e matérias ou na espera de elaborações de oferecimento de pareceres, por quaisquer de nossas comissões permanentes, a serem oferecidos em plenário, tendo então as propostas de iniciativa do senhor prefeito municipal. Se nos apresentam nas seguintes matérias. Projeto de Lei Municipal Complementar número 1/2019, de 7 de fevereiro de 2019, que institui o Código Tributário Municipal de Silvianópolis. Projeto de Lei Municipal Substitutivo número 1/2019, de 12 de fevereiro de 2019. Veio em substituição ao Projeto de Lei Complementar número 2, de 7 de fevereiro de 2019, que vem para instituir o município de Silvianópolis o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISSQN. Falei ordinária temática, só para esclarecer, então, que é ordinária temática essa. Sim. Isso. Projeto de lei complementar... É ordinária temática. Projeto de lei complementar número 3, de 30 de abril de 2019, que estabelece Estatuto do Servidor Público de Silvianópolis. Em segunda votação, para o dia 16 de setembro, vem o Projeto de Lei Municipal Complementar número 5, de 28 de maio de 2019, que organiza a data base da revisão geral anual dos servidores e agentes públicos do Poder Executivo do município, em condução e apreciação para o julgamento de contas municipais 2017, gestor responsável Vitor Nery de Moraes. Espera de apreciação relatório sobre as contas das festividades realizadas no município, sendo Festa Sabor e Saberes 2018, Festa Rosário 2019. São essas matérias que se encontram em trâmite nessa Casa Legislativa. E agora que são 20 horas e 20 minutos, levanto a presente reunião ordinária, nossa sexta reunião temática realizada nessa noite. Obrigado a todos por comparecer nessa Casa de Leis.